CBN Política. CBN Política, com Marcelo Maltau.
Hoje, excepcionalmente mais cedo, na sua participação aqui na CBN. Marcelo, bom dia, tudo bem?
Olá, Ricardo Silveira. Bom dia. Bom dia, amigos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu. Está tudo bem em termos, né, Ricardo? Porque amanhecemos aí, União da Vitória, Porto União, com uma série de problemas por conta do temporal que castigou a cidade na madrugada. Já vamos falar pontualmente disso. Antes, Ricardo, vamos aos assuntos políticos do dia de hoje. Santa Catarina pede socorro mais uma vez com as suas estradas e rodovias. O cenário é cada dia, cada vez mais trágico. Novos levantamentos, Ricardo, vindos da Assembleia Legislativa, do Departamento de Estradas e de entidades não governamentais, dizem que Santa Catarina, em 90 dias, apresenta 1.946 acidentes. 90 pessoas, Ricardo, já perderam a vida em Santa Catarina em 3 meses. É muita coisa. É um número extraordinário, volumoso, triste e vergonhoso. Há também, Ricardo, de se lamentar esse morticídio e a tragédia econômica que aproxima e que está sendo defendida pelos deputados catarinenses para que o governo tome vergonha e agilize de uma vez por todas o governador Carlos Moisés o que é preciso. Para que o dinheiro chegue aonde precisa chegar, para que as estradas comecem a ser melhoradas, reconstruídas, enfim, conservadas. É certo que o governador tem tentado, perante o presidente Jair Bolsonaro, por uma ou duas vezes já gestionou, mas o dinheiro tem que vir. A malha rodoviária catarinense está uma vergonha, Ricardo. Não é de hoje, nós estamos próximos a nós aqui, a rodovia Interliga União da Vitória, Matos Costa, Calmon, Caçador, é praticamente impraticável em alguns trechos e resulta em acidentes, muitas vezes, com perdas de vida. E rodando esse grande estado catarinense, as rodovias maiores, até mesmo as federais, na região do Vale do Itajaí, a própria 101 já começa a sentir os efeitos da falta de manutenção. Outras rodovias, como mais para o sul, Tubarão, Criciúma. Ontem assistimos acidentes trágicos pela má conservação e as obras interrompidas há muitos anos na duplicação daquele trecho. Então, Ricardo, é preciso que haja uma sensibilidade muito grande por conta do governo federal e também do governo estadual e a coisa ande de uma vez por todas para que o catarinense, e não só o catarinense, os que se servem nessas rodovias, tem um pouquinho mais de tranquilidade. E essas chuvas aí dos últimos dias, Ricardo, vão trazer mais dor de cabeça, infelizmente, para o cidadão de Santa Catarina. Há um esforço dos deputados, há um esforço do governo, mas é pouco. A coisa precisa ser mais célere, com mais responsabilidade por conta das autoridades que estão ligadas em se empenhar em cobrar com mais dureza, com mais firmeza, avocar o Ministério Público, provocar a justiça e fazer o dinheiro chegar aonde tem que chegar, que é no conserto dessas estradas. E temos aí também, Ricardo, no estado do Paraná, agora vindo para o nosso estado, o secretário que cuida do dinheiro, René Garcia Júnior, adiando a sua ida à Assembleia Legislativa, que deveria ocorrer nesta semana, porque o homem disse que o caixa está furado. O governo paranaense arrecadou 5% a menos nos 3 primeiros meses desse ano, se comparando ao mesmo período do ano passado. Coisa aí de 2 bilhões de reais na mesma caixa do governo. Por isso que estamos assistindo uma segurada, uma forte pisada no freio, nos programas governamentais e até mesmo no ritmo dos investimentos que o governador planejou para o início do seu mandato. As obras que estavam programadas, algumas foram paralisadas em alguns municípios, levamos sorte, União da Vitória, a ponte aí que está, estamos vendo, está caminhando, entre outras, mas há alguns municípios que estão com as suas obras paralisadas, Ricardo. O secretário disse que é preciso, de maneira muito urgente, Ricardo, que se recupere o valor nominal perdido, que foi embora, e que se gerem novas propostas de receita para o estado do Paraná. Ele vai fazer uma explanação aos deputados das mais variadas ações que precisam ser aprovadas pela Assembleia e tem que andar lá em cima, no governo federal, a cobrança, ou as cobranças, os projetos que o governador tanto tem praticado, tanto tem pedido ao presidente Bolsonaro e também aos ministérios. Eu me refiro ao desenvolvimento que o governador Ratinho Júnior quer trazer para o estado do Paraná, com projetos de parcerias público-privadas em rodovias, portos, aeroportos, enfim, uma gama aí de ofertas que Ratinho Júnior já ofereceu para a iniciativa privada, que topou, faltando o aval da União. Paraná não enfrenta os problemas tão graves como Santa Catarina em suas estradas, exceto aí com a 476, 153, pontos da 277 e algumas no noroeste do estado, mas não é tão grave a situação paranaense, mas vai se agravar. Da chuva está aí e é preciso, Ricardo, investimentos pesados, coisa que o governo hoje não teria. Mas voltando aí no secretário do Estado, ele registra também, Ricardo, um aumento muito forte nas despesas, que subiram aí de 15 bilhões, 138 milhões no final do ano para quase 16 bilhões. Então praticamente o governo zerou. O que está arrecadando está saindo. Não há recurso em caixa para novos investimentos, o que preocupa o governador Ratinho Júnior. O regime prudencial, né, que é aquele sinal de alerta que os governantes precisam respeitar em seus caixas, já está quase no limite. E então, mecanismos precisam ser feitos para que o dinheiro chegue, sejam destravadas as ações e o Paraná deslanche no quesito aí de investimentos. Para fechar, já falamos 1 milhão de vezes, tanto União da Vitória quanto Porto União precisam criar, Ricardo, mecanismos mais potentes, mais ativos em suas defesas civis. Eu me refiro à questão desta madrugada. Nós não temos, tanto em Porto União quanto em União da Vitória, um sistema que funcione, independentemente se é verão, se está seco, se temos 30 graus, se é inverno, temperaturas abaixo de zero, é preciso um sistema 24 horas de vigilância com uma defesa civil em pleno funcionamento em ambas as cidades. Defesa civil que, na sua palavra, é um conjunto de ações preventivas de socorro, assistências reconstrutivas e que são destinadas a evitar ou minimizar, Ricardo, desastres naturais e também incidentes tecnológicos visando para o moral da população e restabelecer a normalidade social. Dependendo da época, independendo da época e do volume dos estragos. E nós não temos aí um grupamento, tanto em União da Vitória e em Porto União, que funcione 24 horas, exceto o Corpo de Bombeiros, com a sua estrutura lá em Porto União e União da Vitória. Mas no caso dos governos municipais, é preciso que se estude com mais carinho e se crie mecanismos que funcionem em sintonia e em harmonia com o Corpo de Bombeiros, com Polícia Militar e com as demais entidades, organismos do próprio governo municipal, para que a sociedade sinta aí nos momentos, tenha quem recorrer em momentos como o que vimos nesta madrugada. Casas foram tomadas pela forte enxurrada, por fortes enxurradas, avenidas impraticáveis para o trânsito, e o caos tomou conta aí durante a madrugada das duas cidades. Então é preciso que os governos estudem essa viabilidade e encontrem, por que não, União da Vitória e Porto União, um plantão único, regido pelas regras da Defesa Civil e que funcione 24 dias dos 365 dias por ano. Claro que, se acionadas forem, as duas prefeituras, durante a madrugada, já começaram os trabalhos, mas foram provocadas. Se tivéssemos esse sistema em funcionamento, a coisa certamente seria mais tranquila, os sintomas seriam diminuídos, porque o conjunto já estaria funcionando. Ao meu ver, seria de bom ouvir esse pensamento, a Câmara Municipal pode entrar na jogada, a própria Prefeitura e as forças auxiliares, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e demais organismos podem ajudar a participar na criação desse projeto que iria, sem sombra de dúvidas, trazer resultados positivos para as duas cidades. Blumenau tem um sistema que funciona 24 horas por dia nos 365 dias do ano. Forte abraço, Ricardo. Bom dia, segue você.